Meio-dia e 22. Museu Histórico de Londrina fecha a partir do dia 9 de setembro para visitas, lançamentos e apresentações. O prédio vai passar por revitalização na parte elétrica. O projeto tem prazo de um ano para ser executado. Ouça a entrevista da diretora do Museu Histórico, Edmeia Ribeiro, a Patrícia Zanin, e saiba também que parte do acervo pode ser consultada online na plataforma Pérgamos.
O prédio do museu, que é a antiga estação ferroviária, ele começou a ser construído em 1945. Ele foi finalizado em 1950. E desde então, é a mesma infraestrutura elétrica. Então, esse projeto que foi finalizado, né, em 2022, que é o projeto elétrico, ele é um projeto muito completo de revitalização, eu falo que praticamente uma reconstrução, né, da infraestrutura elétrica, só da infraestrutura elétrica. Então, a projeção para execução que eu vi lá no projeto é de um ano. Eu não sei se a empresa leva um ano, se leva mais de um ano, porque a gente sabe também que quando começa uma reforma, muitas vezes o prazo se estende, não fica aquém, né, do planejado. Mas enfim, nós estamos trabalhando mais ou menos com essa medida de um ano. Então o museu ficaria fechado por um ano para a revitalização da infraestrutura elétrica. Nesse mesmo tempo vai ser feito também um conserto na parte da encanação que vai para a bomba do corpo de bombeiros. Então hidráulica também vai ter, mas a hidráulica é mais rápida e tudo mais. Mas é claro, precisa fechar o museu porque primeiro a parte elétrica não tem como funcionar, né, sem isso. Agora o museu ele vai ser fechado para visitação externa. Então, para os eventos que acontecem ali, para visitação externa, para as monitorias das escolas que vêm, vai ser fechado para isso. O trabalho interno vai continuar, né? E a gente está com essa ideia de trabalhar muito nesse período, porque qual que é uma das coisas interessantes do Museu Histórico? É colocar o seu acervo, né, para consulta pública, democratizar a informação. Então, nesse período, nós teremos o nosso tempo, né, para digitalização de acervo, para inserção na plataforma Pergamon, né, para organização de acervos que a gente precisa fazer, né, para trabalhar acervos que nós ganhamos e que nós recebemos em doação, melhor dizendo, e ainda não conseguimos trabalhar na catalogação, seleção, catalogação, higienização e etc. Então nós temos muito trabalho para fazer. Então estamos esperando que esse período seja um período também muito frutífero nesse sentido, né, de trabalhar com os acervos.
Hoje o acervo do museu já disponibilizado nessa plataforma Pérgamo chega a que números, Edmeia?
Ultrapassa 40 mil itens, né, então já dá para fazer uma boa pesquisa ali, principalmente o acervo da Prefeitura Municipal de Londrina, que é o acervo maior que nós temos no museu, tá? Ultrapassa 200 mil imagens, né? Essa é uma contagem mais recente, assim.
Mas essa não está toda disponibilizada ainda?
Ainda não, porque, assim, a gente trabalha a cada ano um projeto que a gente sempre, por meio da ASAN, nós nos inscrevemos no PROMIC. Temos tido a sorte de sermos, né, de termos um projeto aprovado e com isso, né, nós vamos continuando esse trabalho de inserção desse acervo que é da Prefeitura Municipal de Londrina. Mas tem todos os outros fotógrafos também, então estou falando de fotografia. Tem todos, a gente já tem o José Giuliani todo ali, coleção Foto Estrela todo ali, João Carvalheira, tudo disponível ali. George Craig Smith já tem uma parte, Arminio Kaiser já tem uma parte. Porque essa também é uma característica muito interessante do nosso acervo de imagem e som. Nós temos toda a história visual da cidade registrada por meio dos diversos fotógrafos, né? E eles estão acervados, salvaguardados no Museu Histórico de Londrina. Então, se você quer fazer uma pesquisa a partir desse registro visual, tá tudo ali, né? Tá tudo ali no museu. E o que não está no Pérgamo, grande parte já está digitalizado. Então também tem essa questão. Nós nunca deixamos que os pesquisadores, que as pessoas que querem conhecer a cidade de Londrina, a imprensa, né? A imprensa é a nossa grande cliente, digamos assim. Tô brincando no que diz respeito a cliente. Porque vários programas que são feitos hoje pela pelas televisões, então imprensa televisiva, impressa, online,
rádio. Ah, vocês estão com um projeto super bacana junto com o William Santin, que está fazendo na Paiquerê. Inclusive, eu escutei uma entrevista sua com ele recentemente na Paiquerê, no Paiquerê Rádio Opinião.
Isso. Então, assim, toda a imprensa utiliza aí muito o acervo do Museu Histórico de Londrina.
E temos que falar do Gabriel Arantes, que faz uma coluna para a Rádio UEL. O museu na Rádio UEL, ele também tem disponibilizado acervos de áudio do museu na coluna dele, que é a cada 15 dias de sexta-feira.
Exatamente. Ele está, né, um projeto também com um recurso da Lei Paulo Gustavo, né? E por meio desse projeto ele trabalha com a parte audiovisual, não, só de áudio, e ele trabalha, e aí ele vai pegando essas entrevistas que ele vai tendo contato e fazendo, né, esse programa para a Rádio UEL, que, assim, para o museu tem sido muito enriquecedor, né?
Disponibiliza esse acervo de alguma forma, né, pelas ondas do rádio também.
Exatamente. E a ideia, Patrícia, é disponibilizar a informação, é democratizar a informação. Não temos interesse algum em deixar ali os papéis, os áudios, as fitas, as fotografias ali no museu, porque ele não é um espaço só de depósito, é um espaço muito rico. E o nosso museu histórico, ele é o maior museu em termos de acervo do Paraná. Ele é o maior museu universitário em termos de dimensões do Paraná. Ele, no atual momento, é o terceiro mais visitado do Paraná também. Perde para o Museu Oscar Niemeyer.
Museu do Olho, em Curitiba.
Museu Paranaense, em Curitiba também. E perdia para o Eco Museu. Mas o Eco Museu está fechado desde 2021. Então, nós estamos no lugar do Eco Museu agora. Porque, sim, o Eco Museu de Foz do Iguaçu é uma cidade muito turística, mas Londrina é também. E aí, eu gostaria de falar dos nossos visitantes.
São por ano, Edmeia?
Por ano. Eu vou falar do ano passado, mas o ano passado foi um número menor do que de 2022. 2022, a gente chegou a 30 mil visitantes. 2023 foi 22 mil, quase 23 mil. Só que neste ano de 2024, nós até o dia 18 de junho, né, nós já ultrapassamos 10 mil visitantes. Até o dia 18 de junho, neste ano de 2024, 25 países diferentes passaram pelo Museu Histórico. E no ano de 2023, no total do ano, 32 países diferentes. Então, assim, este ano a visitação está sendo muito maior. Ela só não vai ser tanto porque a gente vai fechar, né?
Mas se reforma elétrica.
Isso, para reforma da infraestrutura elétrica. Mas, assim, não fosse isso, esse ano nós chegaríamos a mais de 30 mil visitantes, né? E isso faz que esse museu seja conhecido não só de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Ele é conhecido internacionalmente. Né? Nós chegamos no ano de 2022, nós fizemos um projeto junto com o King's College de Londres, né? E nós oferecemos curso para alunos, né, do King's College, né? E eles também ofereceram cursos para nós. Então, assim, o museu ele é uma estrutura potente, icônica dentro da cidade de Londrina. Ele é uma estrutura potente em termos de instituição, de acervo e de produção do conhecimento também. E ele tem, né, ultrapassado as fronteiras da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país.
Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico, em entrevista a Patrícia Zanin. Mais duas semanas de funcionamento normal do museu. Já a partir do dia 9 de setembro, o prédio fecha para a reforma da parte elétrica. O projeto inclui a substituição da rede de fiação, pontos de distribuição de energia, circuitos, caixas de passagem e condutores. O contrato prevê execução do serviço durante um ano, com investimento de R$1,5 milhão, recurso do Fundo Paraná, por meio da SET, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Mais informações no site da UEL. E lembrando que no período em que não estará aberto para o público, parte do acervo do museu pode ser consultado de forma online pela plataforma Pergamus.